estratégia de combate à corrupção conseguiu recuperar 40 milhões de reais desviados dos cofres públicos.
Médicos e gestores públicos têm até hoje para se inscrever no programa Mais Médicos.
Definidos critérios para municípios em situação de emergência ou calamidade pedirem imóveis do Minha Casa Minha Vida para as famílias que tiveram as residências destruídas ou interditadas.
Quinta-feira, 25 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nos últimos 10 anos, 40 milhões de reais que haviam sido desviados dos cofres públicos retornaram para o Brasil.
O dinheiro foi recuperado com o auxílio da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, que completa 10 anos.
Para comemorar uma década desde a criação do grupo, o Ministério da Justiça lançou hoje uma publicação comemorativa e promoveu o debate sobre as principais ações da estratégia.
Identificar e reprimir desvios de dinheiro público. Esse é o foco da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Formado por órgãos do governo, pelo Ministério Público e por representantes da sociedade, o grupo criou diversos projetos para combater práticas ilegais relacionadas à administração pública. Desde a criação da ENCLA, o Brasil já conseguiu recuperar 40 milhões de reais desviados dos cofres públicos. Isso foi possível por meio dos 28 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro espalhados pelo país. É o que destaca o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão.
Pela nossa rede nacional de laboratórios contra a lavagem de dinheiro, nós conseguimos apurar em torno de 11 bilhões de reais de movimentações onde haviam suspeitas de serem oriundas da atividade de corrupção ou de atividade criminosa. Posteriormente, o sistema de justiça permitiu que o país bloqueasse 300 milhões desses recursos. E agora nós já conseguimos repatriar de volta para o Brasil 40 milhões de reais.
Além disso, a ENCLA foi responsável por treinar 12 mil agentes na investigação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Este ano, foi feita a maior recuperação de verbas públicas pela Justiça Brasileira de uma só vez, US$4.700.000, que estavam em uma conta na Suíça e haviam sido desviados pelo ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Ele foi condenado por corrupção e desvio de dinheiro público. Com a colaboração de Leandro Alarcon, de Brasília, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Terminam hoje as inscrições para o Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, até quarta-feira o programa registrava no sistema a participação de mais de 3 mil municípios, mais de 50% das cidades brasileiras.
Médicos e municípios podem se inscrever no programa até às 11:59 da noite desta quinta-feira em www.saude.gov.br.
Amanhã vai ser publicado o total de vagas existentes em cada cidade que participa do programa.
E até o dia 28 desse mês, os médicos inscritos vão poder escolher o município que querem atuar.
Cada profissional que integrar o programa Mais Médicos vai receber uma bolsa de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo.
E foi lançada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, no dia 8 de julho, essa iniciativa que vai levar médicos, mais médicos, às regiões carentes, sobretudo nos municípios do interior e na periferia das grandes cidades. Todos os municípios do país podem participar, indicando as unidades básicas de saúde de suas regiões em que há falta de médicos.
E hoje os Ministérios da Saúde e do Planejamento divulgaram regras para o custeio de despesas de deslocamento dos profissionais que vão participar do Mais Médicos.
A medida é para ajudar os profissionais que vão mudar de estado para atender a população na periferia das grandes cidades e também no interior do país.
A medida publicada hoje no Diário Oficial vale tanto para brasileiros quanto para estrangeiros e estipula que cada participante do programa pode ter no máximo 2 dependentes que também vão ter as despesas de deslocamento custeadas. São considerados dependentes o cônjuge ou companheiro, o filho ou enteado de até 18 anos, exceto em casos de invalidez, e os pais que são dependentes do filho. A portaria também define que os dependentes dos médicos participantes do programa deverão apresentar documentos que comprovem que são dependentes e devem estar inscritos no cadastro do Mais Médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde vai ser responsável por autorizar a viagem e emitir as passagens do médico e dos dependentes. De Brasília, Patrícia Scarpim.
Voz do Brasil.
Famílias que tiveram as residências destruídas, interditadas definitivamente, atingidas por escorregamento de encostas ou inundações, podem adquirir um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E a partir de agora, para que as famílias sejam atendidas, o Distrito Federal, estados e municípios que tiveram a situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional devem enviar um plano de trabalho voltado à reconstrução das moradias.
O documento deve ser enviado até 90 dias após a ocorrência do desastre e deve vir acompanhado de um relatório de diagnóstico que contenha, por exemplo, informações de impacto de desastres nas residências atingidas e dados das famílias.
Vão ser atendidas famílias que estiverem dentro dos critérios do programa Minha Casa Minha Vida. Os critérios foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira.
77.
Até o final do ano que vem, a Justiça Comunitária, uma ação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania Pronace, que estimula a comunidade a construir e a escolher seus próprios caminhos para a realização da justiça de forma pacífica e solidária, deve estar instalada em todos os estados brasileiros. 11 estados ainda não possuem um sistema.
Por meio da Justiça Comunitária, é possível receber orientação para solucionar conflitos relacionados à família, vizinhança, cobrança de dívida, pensão alimentícia, posse e propriedade, por exemplo. Cleide Lopes tem os detalhes.
A merendeira Rita Maria Santiago procurou a Justiça Comunitária por indicação de uma amiga. Rita precisava obter o atestado de óbito do pai da filha para conseguir uma bolsa de estudos para a criança. Rita conta que teve o problema resolvido em um mês.
Eu conheci uma moça que mora na minha rua, aí eu conversei com ela. Ela falou, Rita, acho que a gente pode te ajudar. Eu contei meu caso, ela me trouxe aqui no fórum, aqui na Justiça Comunitária. Outra pessoa me atendeu, me ouviu e me encaminhou para uma entidade que eles poderiam me ajudar, né? E assim eu fiz. Elas ligaram primeiro para dizer que realmente tinha encontrado e conseguiram encontrar o documento e eu consegui o atestado de óbito.
Em 2008 foi criada a Justiça Comunitária, uma forma rápida de resolver conflitos. Nesses 5 anos foram investidos cerca de 25 milhões de reais. Atualmente funcionam 50 núcleos espalhados por 16 estados. A Justiça Comunitária é formada por agentes comunitários, advogados, psicólogos, estagiários e voluntários. A agente comunitária Mônica Mamede conta como é a atuação do agente.
Somos conciliadores, onde nós vamos até a comunidade passar para eles que existem formas da gente facilitar a mediação, que não podemos ir até a justiça, mas sim podemos minimizar uma maneira mais prática de chegarmos ao objetivo, uma conciliação pacífica.
Brigas de vizinhos, conflitos familiares, dívidas não pagas, problemas corriqueiros do dia a dia que antes iam parar nos tribunais para abarrotar a justiça e que levavam até 10 anos para serem solucionados, hoje levam em média 3 meses para serem resolvidos de forma consensual na Justiça Comunitária. O secretário nacional de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano, conta que 65% das ações que hoje estão na Justiça Civil, por exemplo, têm o valor da causa menor que R$1.000. Para Flávio Caetano, a Justiça Comunitária veio para solucionar de forma prática e racional questões de fácil solução.
A Justiça Comunitária é a justiça feita pelo cidadão e para o cidadão. Nós chamamos aqui de uma justiça de solução, uma justiça consensual, uma justiça de proximidade. Por quê? Os conflitos existentes dentro de uma comunidade são resolvidos através de um agente comunitário, que é alguém da própria comunidade.
De acordo com o secretário Flávio Caetano, a ideia do Ministério da Justiça é levar até o final de 2014 a justiça comunitária a todos os estados brasileiros. Atualmente, 11 estados ainda não possuem o sistema. São eles Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Sergipe, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Pará. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Dos 8 compromissos assumidos pelo Brasil para o desenvolvimento do milênio, 3 já tiveram as metas atingidas: redução da pobreza, miséria e fome, combate a doenças como AIDS e malária e redução da mortalidade infantil.
E para ajudar os municípios a cumprirem os objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas, ONU, o governo federal lançou uma central de atendimento.
Por telefone, os gestores recebem informações sobre como aderir à agenda de compromisso dos objetivos do milênio e melhorar os índices de desenvolvimento local.
Saiba mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti.
De que forma prefeitos e os gestores municipais devem atuar para que o Brasil consiga cumprir esses objetivos do milênio?
Essa central, inclusive, é uma importante ferramenta para dar as informações, as orientações a todos os prefeitos e prefeitas, né, que queiram espontaneamente aderir. E é muito importante que todos os prefeitos e prefeitas façam a adesão. Porque o Brasil, já dos 8 compromissos, nós já atingimos a meta em 3 áreas muito importantes. Só que isto que o Brasil já atingiu é a média. Isso não significa que em todos os municípios brasileiros, por exemplo, nós já tivéssemos alcançado a meta da redução da mortalidade infantil. Então é muito importante que todos os municípios façam a adesão, recebam a orientação, tenham ajuda no diagnóstico, no planejamento, para que em 2015, quando o Brasil atingir os 8 objetivos do milênio, nós possamos dizer não só que o país atingiu, mas todos os municípios, todos os cantinhos do Brasil, nós já reduzimos a miséria, nós já reduzimos a mortalidade, como todos os outros objetivos, né, que nós temos a alcançar pelo compromisso firmado. E o Brasil, que já é referência, por exemplo, no combate à AIDS, né, uma referência mundial, nós queremos, no máximo possível, destes 8 objetivos, também ser referência mundial em todos os municípios do Brasil.
Ministra, de que maneira o Brasil conseguiu atingir esses 3 objetivos que a senhora citou antes do tempo? A meta é até 2015, alguns deles foram cumpridos já há 4 anos. Quais foram as políticas públicas que contribuíram para isso?
Bom, a política pública fundamental é a questão da redução da desigualdade e da inclusão social. Então, políticas do tipo Bolsa Família, né? Política de praticamente pleno emprego, como nós temos hoje. A questão de, no caso de doença, distribuição gratuita de remédios, né? Acompanhamento, campanhas sucessivas de vacinação, distribuição, né, de preservativos. Então, o sucesso da política de inclusão, de melhoria da qualidade de vida, da diminuição da desigualdade social e regional, faz com que o Brasil, já dos 8, já tenha atingido 3 dos objetivos, né, assumidos, e com certeza atingiremos e cumpriremos com o compromisso nos 8 temas, né, que o Brasil se comprometeu até 2015 em atingir as metas.
Obrigado, então, pela participação, ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti.
A central de atendimento da agenda de compromisso dos objetivos do milênio funciona de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã ao meio-dia e de 2 às 4 da tarde.
O telefone de contato é 0-21-2159-4511. Repetindo, 0-21-2159-4511.
Voz do Brasil.
Técnicos municipais recebem orientação num seminário aqui em Brasília de como fazer os planos de saneamento básico para cidades que vão definir os investimentos no setor para os próximos 20 anos.
A meta é que até março do ano que vem todos os municípios brasileiros estejam com os planos prontos.
Os municípios brasileiros têm até o começo de 2014 para aprovar planos de saneamento básico, que devem trazer o planejamento dos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto e resíduos sólidos e limpeza urbana para os próximos 20 anos. A conclusão do plano será uma exigência para que as cidades tenham acesso a recursos federais no setor de saneamento. Como explica o diretor de articulação institucional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Hernani Siríaco.
Até dezembro de 2013, todos os planos têm que ser feitos para que os municípios possam acessar recursos do governo federal para investimento em obra.
Para facilitar o trabalho das prefeituras na elaboração desses planos, o Ministério das Cidades realizou uma série de seminários em 10 cidades do país. A ideia é orientar os representantes desses municípios. Como explica o diretor de articulação institucional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Hernani Siríaco.
Na verdade, é uma inovação. Essa questão do planejamento e saneamento básico, nós não temos essa cultura no Brasil, infelizmente, né? Nós estamos introduzindo isso agora. Isso traz, de fato, dificuldade para, sobretudo, as prefeituras menores, que não têm quadros técnicos suficientes e com conhecimento do assunto, né? Esse é um item que a gente tem tentado resolver essa questão, promovendo capacitação técnica, disponibilizando documentos técnicos de referência, fazendo assistência técnica direta aos municípios e também disponibilizando recursos para que os municípios contratem os planos.
A Prefeitura de Ouro Branco, em Minas Gerais, por exemplo, com pouco mais de 35 mil habitantes, já elaborou o Plano Municipal de Saneamento Básico. De acordo com o supervisor de serviços da Secretaria de Meio Ambiente de Ouro Branco, José Carlos Maciel, foram priorizadas ações na área rural da cidade.
Trouxemos como um diferencial a questão de se investir e de ouvir as agentes de saúde do PSF, o Programa de Saúde da Família. Porque são essas pessoas que estão lá na comunidade e principalmente na área rural que sabem quais são os reais problemas que estão acontecendo naquela comunidade. Essa comunidade rural, ela vai fazer o diagnóstico para a gente. É ela que vai falar assim, aquilo que tira o sono delas à noite. Ou durante o dia, quando não tem uma coleta de lixo, ou se chove, se ela vai ter uma confiabilidade de sair, de mobilidade rural.
De acordo com pesquisa do IBGE de 2011, apenas 7% dos municípios do país contavam com um plano de saneamento. Entre as grandes cidades com mais de 500 mil habitantes, o percentual chegava a 23%. As ações de saneamento são preventivas para a saúde e para o meio ambiente e garantem a qualidade da água, além da coleta, tratamento e destinação adequada de resíduos. Em uma obra de saneamento em Brasília, foram investidos mais de 12 milhões de reais por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é que fique pronta até março de 2014 e beneficie 12 mil pessoas, segundo Fernando Bessa, engenheiro responsável pela obra da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
Além do fato de você ter um controle muito maior sobre o efluente, o esgoto que está sendo recolhido, você tem um controle do saneamento ambiental, que em última análise é o que interessa a toda a comunidade.
O Ministério das Cidades disponibilizou guias e cartilhas para orientar a elaboração dos planos municipais com informações sobre a legislação do setor e a política de saneamento, que podem ser acessadas no site www.cidades.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
7:19.
Mais 12 cidades do estado de São Paulo aderiram essa semana ao programa Craque. É possível vencer.
São ações de prevenção, segurança e tratamento para os municípios de Barueri, Bauru, Campinas, Cotia, Embu das Artes, Franca, Guarulhos, Praia Grande, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente e Taubaté.
Os investimentos nesses municípios chegam a 133 milhões de reais para fortalecer a segurança pública, atendimento em saúde e assistência social para o cuidado e tratamento de dependentes químicos. O coordenador de Juventude e Políticas sobre Drogas de Barueri, Tony Inácio, afirma que a entrada no programa é o início de ações voltadas exclusivamente para o enfrentamento ao uso da droga.
O município terá grandes ganhos com isso, porque vai ajudar a fazer uma política municipal, sobretudo voltado para questões do crack, que é um tratamento diferenciado, e nós vamos receber base móvel da Guarda Municipal. Vamos receber 20 câmeras de monitoramento e também leitos para tratamento especializados no nosso hospital.
Já o secretário de Segurança Pública de Cotia, Auro Santos, destaca que a parceria com o governo federal reforça as ações no setor.
Na área de prevenção está principalmente a capacitação de profissionais para serem feitos palestras a escolares, estudantes, adolescentes. E depois nós temos a autoridade que está aí nesse meio termo para aquele que já ingressou, que tenha processo de venda, de comércio de crack dentro de Cotia.
Até o ano que vem vão ser investidos quase 97 milhões para a área da saúde, mais de 2 milhões e meio nas ações do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e mais de 33 milhões para a segurança pública. Agora chega a 28 o número de cidades paulistas no programa. Em todo o país, 82 municípios já desenvolvem ações pelo crack É Possível Vencer. De São Paulo, Leonardo Meira.
A temperatura diminuiu muito em todo o Brasil e na última semana, Luciano, tá fazendo muito frio, né?
Tá mesmo, Kátia. E no sul do Brasil as temperaturas ficaram negativas e nevou em algumas cidades. Em parte desses locais não nevava há mais de 40 anos.
E o frio chegou até a região norte, onde o tempo costuma ser bem mais quente.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, uma intensa massa de ar polar fria e seca se deslocou da Antártica e avançou pelo continente, causando a queda das temperaturas.
A meteorologista do Instituto, Morgana Almeida, explica que o frio intenso pode prejudicar a agricultura e a pecuária.
Esse tempo mais frio, né, de inverno, normalmente causa danos tanto à agricultura quanto à pecuária, porque o frio, ele causa, como você falou, a formação de geadas. Em termos de pecuária, a geada, ela congela a pastagem. Então, os animais, né, que ficam em campo ficam prejudicados. Já as plantações, normalmente o trigo também fica prejudicado, as frutas. Os agricultores podem, com a previsão antecipada, tomar algumas medidas, como, por exemplo, fazer coberturas, quando, lógico, é uma área pequena, ou até mesmo colocar tonéis nas propriedades rurais. Eles costumam colocar tonéis com fogo para formar a fumaça e conseguir manter uma temperatura maior do que a temperatura externa.
De acordo com o INMET, o frio deve durar até domingo, quando o tempo começa a esquentar.
De visitação do Cristo Redentor no Rio de Janeiro vai ser revitalizada.
Isso vai ser possível com a liberação de 3.300.000 reais pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
O dinheiro vai para a Associação dos Amigos do Parque Nacional da Tijuca, que vai fazer o projeto executivo da revitalização.
Os estudos vão buscar soluções de arquitetura e engenharia para os problemas na infraestrutura de recepção do Corcovado, oferecendo condições de visitação mais seguras, confortáveis e voltadas para a preservação ambiental.
Para isso, devem passar por reformas as passarelas, os corredores, os mirantes, os guarda-corpos, os jardins, as torres de elevadores, as escadarias, as lojas, as cafeterias e também os banheiros.
As reformas também vão organizar o fluxo de visitantes no alto do Corcovado. Atualmente não existe um controle no espaço que tem capacidade de receber 1.200 visitantes ao mesmo tempo.
O auxílio reabilitação psicossocial passa a partir de hoje de 320 para R$ 412.
O benefício é pago a pacientes com transtornos mentais que saíram de longas internações psiquiátricas no Sistema Único de Saúde e que participam do programa De Volta para Casa do Ministério da Saúde.
Tem direito ao auxílio pacientes que ficaram em internação psiquiátrica por no mínimo 2 anos.
Para saber mais detalhes do programa De Volta para Casa, acesse nosso Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Estratégia de combate à corrupção conseguiu recuperar 40 milhões de reais desviados dos cofres públicos.
Médicos e gestores públicos têm até hoje para se inscrever no programa Mais Médicos.
Definidos critérios para municípios em situação de emergência ou calamidade pedirem imóveis do Minha Casa Minha Vida para as famílias que tiveram as residências destruídas ou interditadas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.